Jornal. Câmara dos Deputados.
Planos de saúde poderão ter que arcar com procedimentos não previstos na lista da ANS.
Câmara aprova pacote contra violência que inclui fim de saída temporária dos presos.
Aprovada a definição de regras para o trabalho remoto e ticket alimentação.
Boa noite. A Câmara aprovou a medida provisória que define regras para o trabalho remoto e muda o ticket alimentação, com permissão para saque em dinheiro de saldo não usado. A proposta seguiu para o Senado, onde foi aprovada sem alterações. O repórter Antônio Vital explica os principais pontos da proposta.
O plenário da Câmara aprovou medida provisória que define regras para o trabalho remoto e altera o funcionamento do ticket e alimentação. De acordo com a MP, o teletrabalho, muito difundido desde o início da pandemia de Covid-19, será estabelecido por meio de acordo individual e não coletivo entre empregador e empregado. Isso significa que sindicatos não precisarão ser informados ou intermediar essa relação. E esse regime de trabalho será feito por produção ou tarefa, e não com base em jornadas de trabalho fixas. Ou seja, o teletrabalho não envolve o pagamento de horas extras, a não ser que isso esteja previsto no acordo entre patrão e empregado, mas obriga o respeito ao período de repouso legal. A medida provisória também deixa claro que o tempo que o trabalhador passar, por exemplo, à frente de um computador, não será contabilizado como tempo à disposição do empregador para efeitos da legislação trabalhista. Além disso, a MP autoriza também o teletrabalho para estagiários e aprendizes e dá prioridade no regime remoto para trabalhadores com filhos de até 4 anos. Ao editar a medida provisória, o governo argumentou que as regras têm o objetivo de dar segurança jurídica às relações trabalhistas, mas as regras do teletrabalho foram criticadas pela oposição, que apontou perda de direitos dos trabalhadores, como disse o deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo.
O teletrabalho teve um avanço enorme durante a pandemia, mas também representou muitas vezes a perda de direitos do trabalhador, a superexploração, o fim de direitos que eram importantíssimos e fundamentais. O trabalhador agora tem que arcar com diversas custas na sua casa. Enfim, é um verdadeiro absurdo.
O relator da medida provisória, deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, disse que o texto final apresentado por ele foi fruto de um acordo que envolveu o governo e diversos partidos e que mudanças que pretendia fazer acabaram inviabilizadas durante as negociações.
Na questão do trabalho remoto, eu acho, inclusive, que nós estamos cometendo aqui algumas bobagens. Na minha proposta, eu trabalhei com a ideia de fazer negociação coletiva. Por exemplo, se uma empresa tem lá 4, 5 trabalhadores, tudo bem de você fazer lá o acordo individual. Mas eu conheço empresa que tem 10 mil funcionários. Segundo, que a medida provisória não prevê trabalho híbrido, né? E hoje, o trabalho híbrido até no meu partido tem.
A medida provisória também altera o sistema do ticket alimentação. Entre outras mudanças, o texto permite que as empresas fornecedoras liberem o ticket para uso em qualquer estabelecimento comercial, e não apenas nos credenciados. Mas o uso do ticket estará limitado à aquisição de gêneros alimentícios ou refeições. O relator ainda acrescentou o dispositivo que permite que o trabalhador receba o valor do ticket em dinheiro, se ele não for usado em um período de 60 dias, e autoriza a portabilidade, ou seja, a troca da empresa fornecedora do ticket a pedido do trabalhador. Todos esses pontos foram objeto do acordo com o governo, e a possibilidade de sacar o valor não utilizado foi elogiado pelo deputado Lucas Virgílio, do Solidariedade de Goiás.
Nós achamos que essa é uma inovação muito importante do texto para dar essa possibilidade. Ele vai receber no ticket e o saldo remanescente, após 60 dias, ele vai poder sacar esse recurso.
A MP também proíbe os empregadores de receberem descontos na contratação de empresas fornecedoras de tickets de alimentação, o que foi considerado uma maneira de aumentar a concorrência no setor. Para o deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, aliado do governo, a medida provisória beneficia o trabalhador.
Ela traz benefícios, sim, para os trabalhadores brasileiros. Primeiro, porque quando você abre para mais empresas, o trabalhador ganha porque ele pode ter descontos, ele pode ter uma série de outros benefícios. Segundo, 50% das empresas do Brasil hoje, dos trabalhadores, têm o auxílio alimentação. E nós temos que incentivar as empresas brasileiras a conceder o auxílio alimentação para os nossos trabalhadores.
O relator Paulinho da Força também incluiu na proposta a possibilidade de o governo repassar às centrais sindicais saldo remanescente das contribuições sindicais que deixaram de ser obrigatórias 5 anos atrás. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Economia.
Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, defende o fim da substituição tributária, um mecanismo de cobrança antecipada de impostos pelo Estado. Atualmente, o comerciante precisa pagar antes mesmo de sua mercadoria sair da indústria, o que, segundo o deputado, é injusto, uma vez que, se a venda não se concretizar, o empresário fica no prejuízo.
Ao contrário do que alega o governo, Alexis Fontaine afirma que a substituição tributária estimula a sonegação fiscal, pois dá margem para a criação de comércios paralelos. A consequência disso, na avaliação do deputado, é o aumento do desemprego e da informalidade.
José Medeiros, do PL de Mato Grosso, questiona a criação de uma comissão especial no Supremo Tribunal Federal para discutir uma solução para o impasse entre a União, os estados e o Distrito Federal sobre o ICMS incidente no preço dos combustíveis.
José Medeiros alega que a questão já foi decidida no parlamento e deveria ser respeitada, principalmente pelos governadores. O deputado lembra que alguns estados cobravam até 33% de ICMS no litro da gasolina.
Política. Luiz Lima, do PL, presta homenagem a todos os vereadores dos 92 municípios do Rio de Janeiro. Na opinião do deputado, as câmaras municipais são o braço do Estado que mais se aproxima e presta apoio à população.
Luiz Lima ressalta que o vereador, por ter um contato direto com a população, é o agente público que mais fiscaliza e cobra as políticas públicas. O deputado garante que sempre estará do lado de vereadores que prezam pela coerência, pela competência, pela dignidade, pela honestidade e pela capacidade de fazer um mandato construtivo.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT, acusa o Departamento Nacional de Obras contra as Secas de cometer abuso de autoridade no distrito de São Gonçalo, em Sousa, na Paraíba. De acordo com o parlamentar, representantes do DENOX foram até o estádio de futebol do município e expulsaram o administrador do local, mesmo sem ordem judicial ou de despejo.
Frei Anastácio Ribeiro menciona que o administrador expulso é proprietário do estádio há 17 anos e atualmente desenvolve um trabalho voluntário de futebol com crianças da cidade. O parlamentar aconselha a direção estadual do DENOX a não agir sem amparo legal.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, acredita que a PEC do estado de emergência só foi apresentada pelo governo federal devido à proximidade com as eleições. Segundo o deputado, a matéria trata de demandas antigas de inúmeros deputados.
Na avaliação de Helder Salomão, o governo central deveria mover esforços para resolver o desemprego e a fome que assolam o Brasil. Entretanto, segundo o deputado, a única preocupação dos atuais governantes é atacar adversários políticos e buscar culpados pelos problemas que assolam o país.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, faz um balanço do governo nos últimos 3 anos e meio e critica privatizações como a da Eletrobras, o elevado número de pessoas em situação de fome e os diversos escândalos de corrupção em órgãos como o Ministério da Educação.
Bongás também desaprova os sucessivos cortes de recursos em áreas como ciência e tecnologia e chama de elitistas as políticas públicas que, segundo ele, têm aumentado a desigualdade social no país.
Segurança Pública.
A Câmara aprovou o fim das saídas temporárias dos presos, tipificação para o crime chamado de novo cangaço e pena maior para furtos cometidos durante estado de calamidade. O repórter Marcelo Larcher nos conta como foi a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou um pacote de projetos que torna mais rigorosa a legislação penal. Uma das propostas aprovadas acaba com as saídas temporárias dos presos. Outra tipifica no Código Penal o crime de domínio de cidades, também chamado de novo cangaço. E uma terceira aumenta a pena para furtos cometidos durante estado de calamidade. O projeto que acaba com as saídas temporárias foi aprovado por 311 votos contra 98. Atualmente, a legislação permite a saída temporária aos condenados no regime semiaberto para visita à família durante feriados, frequência a cursos e participação em atividades. O projeto aprovado revoga todas essas possibilidades. O texto apresentado pelo relator, deputado Capitão Derrite, do PL de São Paulo, também obriga a realização de exame criminológico como condição para a progressão de regime penal. A progressão só será permitida se o exame comprovar que o preso tem autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade. O projeto também amplia o uso da tornozeleira eletrônica dos condenados autorizados a sair no regime fechado. O texto apresentado pelo relator reuniu o conteúdo de 28 projetos. Deputados, principalmente de partidos de oposição, se posicionaram contra a proposta, com o argumento de que as saídas temporárias são importantes para a ressocialização dos presos. Foi o que disse a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal.
Nós temos celas que deveriam ter 8 pessoas e tem 40. As pessoas passam fome. E qual é a lógica da punição? É a responsabilização, sem nenhuma dúvida. Quem cometeu um crime tem que pagar por isso. Mas há que se interromper a trajetória criminosa. Há que se possibilitar a reintegração à sociedade. E o sistema prisional, em lugar nenhum deste país, provocou o arrefecimento da própria violência.
De acordo com o relator, deputado Capitão De Ritt, a saída temporária é um benefício adicional concedido ao preso, que já tem acesso à progressão de regime semiaberto ou aberto. Ele apresentou dados da Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, que apontam que mais de 1.600 presos não retornaram às prisões após a saída temporária no final de 2021. O deputado Kim Kataguiri, do União de São Paulo, autor de um dos projetos reunidos no texto final, defendeu o fim das saídas temporárias, que, segundo ele, aumentam o índice de violência e são usadas pelo crime organizado.
Eu acho inacreditável que haja pessoas que sejam a favor de que os criminosos saiam às ruas e continuem cometendo seus crimes e estejam a serviço, inclusive, do crime organizado que hoje administra os presídios. Os presídios hoje são administrados pelo crime organizado e as saídas servem para que, de dentro dos presídios, os líderes do crime organizado mantenham o comando das facções fora dos presídios. E tem gente que ainda acha que isso não é razoável, ainda acha legal a Suzane von Richthofen sair no Dia dos Pais, o casal Nardoni sair no Dia das Crianças.
Deputados e deputadas também aprovaram um projeto que cria o crime de domínio de cidades no Código Penal. O novo tipo penal abrange casos conhecidos como novo cangaço, em que quadrilhas armadas invadem municípios e assaltam bancos ou empresas. O deputado Sanderson, do PL do Rio Grande do Sul, um dos autores do projeto, defendeu a necessidade de um tipo criminal específico para casos como estes.
Criamos o tipo penal chamado domínio de cidades, para justamente atender um anseio da sociedade brasileira, mas o fato é que o domínio de cidades tem sido, infelizmente, uma tática utilizada pelo crime organizado para dominar cidades, sejam elas cidades pequenas, cidades médias ou mesmo cidades grandes.
O plenário aprovou ainda projeto que aumenta as penas para os crimes de furto ou roubo cometidos em situações como incêndios, naufrágios, inundações ou desastres, o que inclui qualquer estado de calamidade pública, epidemia ou pandemia reconhecidos oficialmente. O projeto, apresentado pelo deputado Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais, duplica as penas para furtos e aumenta em 2/3 as de roubos cometidos nessas circunstâncias. Deputados de oposição criticaram a proposta e disseram que ela poderia ser usada para agravar a pena de pessoas que cometem furtos em casos de extrema necessidade. Para o deputado subtenente Gonzaga, do PSD Mineiro, é preciso aumentar a pena de quem se aproveita do estado de vulnerabilidade das vítimas.
O furto em calamidade, ele precisa ser qualificador, sim, porque nós estamos falando de pessoas em situação de vulnerabilidade. Bandidos que estão furtando, às vezes, produto de doação, de campanhas humanitárias, de pessoas que estão vítimas ou de enchente, ou de tragédia, ou de acidentes, e que estão sendo furtados nessas condições.
Todos esses projetos seguiram para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, considera um escândalo a tramitação acelerada do projeto que retira poder de governadores sobre as polícias militares. A matéria é uma demanda antiga de apoiadores do atual governo e institui a lista tríplice como forma de escolha dos comandantes gerais, dando inclusive autonomia orçamentária às PMs.
Ivan Valente critica o fato de o projeto ter tramitado durante o recesso parlamentar e de ter sido votado pela internet. Segundo o deputado, o texto não está sendo devidamente debatido. Ele também lamenta que a matéria não precise passar pelo plenário da Câmara para ser aprovada.
Mauro Benevides Filho, do PDT do Ceará, é favorável à criação de uma lei orgânica para reger o funcionamento dos conselhos tutelares de todo o país. Na opinião do deputado, é necessário criar regramentos para quem pode concorrer ao cargo de conselheiro, exigindo, dentre outros pré-requisitos, bons antecedentes criminais.
Mauro Benevides Filho conta que um projeto que trata do tema já está em tramitação na Câmara e que prevê, inclusive, a destinação de até 10% dos recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para o bom funcionamento dos conselhos tutelares.
Ideias transformam o mundo. projetos de lei, medidas provisórias e propostas de emenda constitucional podem transformar a sua vida. Acompanhe essas discussões em tempo real. Siga a Rádio Câmara no Twitter, www.twitter.com/radiocâmara. Saúde.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que prevê cobertura dos planos de saúde para procedimentos não previstos na lista da ANS. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação, que foi uma resposta à decisão sobre o rol taxativo da agência.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que permite, em certos casos obriga, a cobertura pelos planos de saúde de procedimentos, tratamentos e exames não previstos na lista oficial elaborada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. A proposta, se virar lei, contorna a decisão do Superior Tribunal de Justiça que, em junho, decidiu que os planos só são obrigados a cobrir os procedimentos previstos na lista, o chamado rol taxativo. A lista da ANS contém mais de 3 mil consultas, exames, terapias e cirurgias, além de medicamentos e próteses a serem cobertos pelos planos. Mas procedimentos não listados, que vinham sendo cobertos por decisão judicial, deixaram de ser atendidos a partir da posição do STJ. Entre os tratamentos que perderam a cobertura estão terapias para pessoas portadoras de autismo, tratamentos de doenças raras e procedimentos recentes ainda não incluídos na lista. Nos últimos dias, famílias de pacientes prejudicados com a decisão percorreram os corredores da Câmara atrás de apoio para a aprovação do projeto, que foi votado em tempo recorde. De acordo com o projeto, o plano será obrigado a cobrir o tratamento indicado pelo médico, mesmo que não esteja na lista da ANS, se o procedimento tiver comprovação científica, se tiver sido autorizado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS e se for avalizado por pelo menos uma entidade internacional de renome. De acordo com a proposta, a lista da ANS passa a ser apenas uma referência para os planos contratados a partir de 1º de janeiro de 1999. O relator do projeto, o deputado Irã Gonçalves, do PP de Roraima, que é médico, criticou a decisão do STJ. Deputados de diversos partidos adotaram a mesma posição e o projeto acabou aprovado de maneira simbólica. A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, também médica, comemorou a aprovação da proposta e fez uma homenagem às mães de pacientes que ocupavam as galerias do plenário durante a votação.
Quero aqui, em primeiro lugar, parabenizar as mães emocionadas que estão nesse momento. As lágrimas aqui... E que batalharam e lutaram em nome da vida de seus filhos, de seus familiares, que não podiam de forma alguma ver interrompido o tratamento de seus filhos, de seus familiares, e em nome da vida deles que elas vieram aqui todas essas semanas batalhar a aprovação desse projeto contra a decisão do STJ, contra o rol taxativo que mata.
A deputada Carmen Zanotto, do Cidadania de Santa Catarina, que é enfermeira, também defendeu a proposta e disse que um acordo prevê a aprovação do projeto também no Senado.
E acredito sim que o Senado, conforme acordado ainda na tarde de hoje com o senador Pacheco, deverá sim pautar este projeto ainda na semana que vem. Porque essas mulheres e essas famílias não precisam mais viver na angústia e no risco de não ter o seu medicamento, o seu respirador.
O único partido que se manifestou contra a aprovação foi o Novo. Para o líder do partido, o deputado Tiago Mitrô, de Minas Gerais, obrigar os planos a cobrirem procedimentos não previstos vai aumentar o custo do serviço e inviabilizar as pequenas e médias empresas do setor.
A partir de agora, o plano de saúde não vai conseguir mais ter nenhuma previsibilidade do que vai estar na sua cobertura, o que não vai. Novamente, aumenta o risco de se ter um plano de saúde, vai aumentar o custo para o consumidor final e somente as grandes empresas de plano de saúde vão poder continuar ofertando esse serviço aqui no Brasil.
O projeto que torna a lista da ANS apenas uma referência para a cobertura pelos planos de saúde seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Célio Moura, do PT, analisa que a saúde pública no Tocantins passa por uma crise difícil de ser resolvida com a falta de médicos, principalmente especialistas. Segundo o deputado, não há como acabar com as filas de espera para cirurgias se o governo federal não ajudar o Estado.
Célio Moura diz que os pacientes que sofrem acidentes de trânsito, por exemplo, ficam até 2 meses aguardando atendimento por um médico especialista. Segundo o deputado, muitos são enviados para casa sem tratamento.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Mônica Tati e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Uma boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil.
Boa noite. Boa noite.